Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, o Na Onda da Vida Especial está de volta. Vamos continuar a discutir sobre os efeitos que fatores psicológicos e sociais causam na nossa saúde. Será que a desigualdade social, além de ser uma grande mácula das sociedades atuais, também tem alguma responsabilidade na saúde da população? Para responder a essa pergunta, temos aqui o Dr. Vitor Geraldi Hassi, professor da UFMG, e a psicóloga Fernanda de Oliveira Ferreira, professora da UFOP.
Bom, antes da gente ir para o assunto que a Uli acabou de falar, queria só voltar um pouquinho na questão genética, né? O que a gente sabe hoje da determinação dessa felicidade, desse otimismo nas pessoas, que vai afetar na questão psicológica, né, o bem-estar dela?
A questão da genética é uma coisa intrigante, porque assim, o que a gente vê é uma incompreensão muito grande, uma dificuldade das pessoas de aceitar que o seu comportamento sofre influência, né, de fatores genéticos. Então, assim, existem estudos sugerindo que tem um componente genético no bem-estar subjetivo, na felicidade, e que isso é uma característica, assim, o otimismo, que é um traço importante, é mais ou menos constante, né, ao longo do ciclo vital no indivíduo, e tem uma irritabilidade alta, em torno aí de 50, 60%. Mas, assim, na verdade, qualquer característica do comportamento, ela não é influenciada nem só por fatores genéticos, nem só por fatores ambientais, mas sim por uma interação entre os dois, né? E os fatores genéticos geralmente são complexos, né? Como a gente já comentou, assim, envolvem vários genes. Então, quando a gente coloca assim, ó, classe social, desigualdade social, classe social baixa, estresse, traumas, tem um potencial para desencadear problemas de saúde? Tem sim, tá? A gente sabe que tem, mas não em todo mundo. Algumas pessoas são mais vulneráveis do que as outras. E essa vulnerabilidade, ela vamos dizer assim, em grande parte relacionada a influências genéticas. Tem um estudo muito bacana que foi feito está sendo feito ainda na Nova Zelândia, que foi publicado uma série de artigos no início dos anos 2000 na revista Science, e que é assim, eles acompanharam indivíduos até o início da vida adulta, e esses indivíduos são acompanhados periodicamente, né, em termos de avaliações médicas, psicológicas, sociais, e eles caracterizaram a presença de maus tratos na primeira infância. E aí depois, na idade adulta, eles caracterizaram a presença de eventos estressantes de vida e fizeram genotipagem dos indivíduos em vários genes.
Explica para o nosso ouvinte o que é essa genotipagem.
Caracterizaram diferenças genéticas, né, em determinados genes, que são chamados alelos, né, variações, quer dizer, os genes nunca vêm, né, exatamente igual, tem lá sequências de bases,
né?
São variantes. Tá? Então, eles usaram basicamente três tipos de genótipos que eles avaliaram. Uma é da proteína transportadora da serotonina, que está envolvida...
Que a serotonina é usada, né, ou aumentada quando... Uso medicamento.
Na depressão. Um outro é a monoaminooxidase A, que é uma outra enzima relacionada com o metabolismo de neurotransmissores. E outra é a catecoloortometiltransferase.
Que nome,
hein? COMT, outra enzima. E eles viram assim, ó.
Que também está relacionada com depressão.
Principalmente com esquizofrenia.
Ah, certo.
Então, assim, essa proteína transportadora da serotonina, eles encontraram uma relação com depressão, a MAO-A, monoaminooxidase A, com comportamento antissocial, e a COMT com esquizofrenia. Mas assim, ó, então o que eles veem é o seguinte: maus tratos na primeira infância tem um risco do indivíduo ter comportamento antissocial na idade adulta, mas apenas naqueles indivíduos que têm atividade baixa da MAO, tá? Ou mais naqueles. Da mesma maneira, assim, maus tratos na infância e estresse no início da vida adulta pode desencadear a depressão, principalmente naqueles indivíduos que têm um alelo de cadeia curta da proteína transportadora da serotonina. E a esquizofrenia é mais interessante ainda. Tá? Nesse caso, eles viram assim, ó, se a pessoa tem lá uma variante do gene da COMT, tá, e ela fuma maconha na adolescência, ela tem um risco maior de desenvolver esquizofrenia do que o indivíduo que não tem aquela variante. Tá? Então, obviamente, assim, a gente não está dizendo, né, que...
Você sabe quantas pessoas foram nesse estudo?
Ah,
que isso
são,
é importante,
são mil,
né?
Mil pessoas. São
mil
pessoas.
É um bom número, né?
Muito grande. É o maior estudo longitudinal que tem. e eles têm uma taxa de perda de indivíduos muito baixa. Eles começaram, né, com
perda de indivíduos, não é porque estão morrendo, não, né, Vitor?
Abandonaram o estudo. Muito baixa, tá? Então, eles têm lá, assim, quase 90% dos indivíduos que permanecem no estudo. E você entra no site do estudo, é super legal que você vê, assim, tem uns pontinhos coloridos onde os indivíduos moram. Então, eles vão atrás no mundo inteiro. As pessoas se espalharam pela Europa, Ásia e tal, e continuam participando do estudo. É muito legal.
É neozelandês.
Então, esse estudo é interessante porque ele é o primeiro estudo, o primeiro grupo de estudos que mostra como os fatores genéticos interagem com a experiência de vida para desencadear um processo patológico, no caso, uma doença mental.
E esses maus tratos, tem a ver com a questão social?
Bom, primeiramente, maus tratos é algo bem amplo, né? A gente pode considerar maus tratos desde uma violência física, uma violência psicológica, mas também algumas privações que a criança passa na infância, né?
Como? Tipo...
Por exemplo, a pessoa que tem privação alimentar mesmo, né? Não tem condições de ter alimentação adequada.
O mínimo de nutrição? Ou você tá falando que ela não pode tomar um sorvete do McDonald's?
Não, o mínimo mesmo de nutrição, certo, né? Básica. E também, além de... o mínimo para ter uma qualidade, uma saúde geral boa. Então, assim, é claro que é possível, e é até muito frequente, pessoas de nível socioeconômico mais baixo oferecerem o máximo que eles têm de recursos para os seus filhos. Mas, às vezes, o máximo que eles têm não consegue ser o suficiente, né? E a gente sabe aí que um problema muito sério que ainda existe é o número de filhos dessas famílias. Quanto mais baixo o nível socioeconômico, maior o número de filhos, né? E a gente encontra isso, por exemplo, a média de filhos no Nordeste ainda é mais elevada do que no Sudeste. Então, isso acaba interferindo no funcionamento familiar, né? Então, por exemplo, uma família que tem de nível socioeconômico mais baixo, que eles têm 8 filhos, aí acaba a gente pode considerar, isso é muito frequente na nossa realidade, a gente que lida com essas famílias, faz avaliação, pesquisas nessas famílias, a gente conhece muitos casos assim. E tem 8 filhos, aí moram todos na mesma residência, e às vezes não tem nenhum quarto para cada filho, nem todos moram, não tem nem cama, né? E aí, de repente, a gente pode considerar, será que o fato dele não ter, às vezes, privacidade, uma privacidade mínima, mas que eu quero dizer com privacidade, né? Na verdade, às vezes, os pais dormem no mesmo quarto dos filhos, né? Então, eles acabam assistindo até a relação sexual mesmo dos pais, né? Então, isso pode ser considerado um tipo de maus-tratos? Talvez sim, psicológico, né? Então, isso é mais frequente até nas famílias de nível socioeconômico mais baixo. Então, por isso que o maus-tratos pode estar mais presente no nível socioeconômico mais baixo. Mas isso não seria uma relação, assim... importante deixar claro que existem exceções, né? Então, existe também famílias de nível socioeconômico elevado e que... os filhos estão também submetidos a outros tipos de maus-tratos.
Então,
né?
o termo maus-trato vai variar conforme o nível social, de certa maneira, né? Porque, por exemplo, igual você falou, ver uma relação sexual dos pais pode ser relativamente normal num tipo de família, mas se fosse numa classe média, seria
isso,
um horror,
tá? E às,
né,
vezes eles nos relatam exatamente isso, né? Que isso faz parte da rotina deles e eles não se preocupam, às vezes, com isso. Ou então, às vezes, se preocupam, mas não tem uma forma de evitar, não tem outra alternativa. E já no nível socioeconômico mais elevado, a gente pode encontrar outros tipos de maus-tratos, às vezes físicos, uma punição excessiva, às vezes, né, acreditando que punir o filho, bater ou deixar de castigo é a melhor estratégia, ou até mesmo a ausência do pai em casa, pode ser até mesmo por um excesso de trabalho, os pais podem diminuir o contato com os filhos, então isso também pode ser considerado, né?
Mas... Fernanda, no trabalho que você faz com essas crianças e adolescentes, você determina saúde também? Ou não? É só... Você faz parte da equipe que trabalha com o lado psicológico e tem outros profissionais que lidam com isso.
Uhum. A gente trabalha, assim, nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, né? Mas nós avaliamos saúde, mas principalmente nas pesquisas que eu desenvolvo, meu foco é mais na saúde psicológica, neuropsicológica, mas a gente acaba, assim, avaliando a saúde de modo geral também, né, considerando aí os aspectos básicos, né, até mesmo com a entrevista que nós fazemos com os pais, a gente tem essa possibilidade de identificar se tiver algum problema de saúde mais grave, e a gente encaminha também, né, para os serviços de saúde disponíveis na comunidade, né? Então, a gente faz uma avaliação e encaminha. Se for um caso de saúde mais grave, que precisa de um acompanhamento médico, de um clínico geral, de algum especialista. E a saúde psicológica também, educacional, né? Problemas de aprendizagem, qualidade de vida.
Ah, ok. Bom, com relação à saúde e à medicina, a gente vai falar um pouquinho no último bloco sobre as mudanças que têm acontecido nos últimos anos dessa medicina moderna.
Vamos para mais um intervalo do Na Onda da Vida Especial. Já voltamos com o último bloco.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.